Bom, meus amados, vamos dar continuidade. Na verdade, hoje é a última igreja, só que nós teremos ainda uma mensagem na semana que vem, de considerações finais, uma palavra final sobre toda essa série de O que Cristo Pensa da Igreja. É uma série baseada nas sete cartas para sete igrejas lá do Apocalipse. E hoje nós vamos... Eu te convido para que a gente possa juntos ir até Laodiceia, porque essa é a mensagem que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. E para isso eu te convido a me acompanhar em Apocalipse 3, versículo 14 até o 22. Apocalipse 3, do verso 14 até o versículo de número 22. Que diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Dura mensagem. Essa é a mais dura de todas. Bom, como nós temos feito, eu convido vocês para essa mesma jornada, para a gente refletir um pouquinho e eu trazer algumas informações sobre quem era essa igreja, onde estava situada, um pouquinho da sua história. Laodiceia ficava a aproximadamente 65 quilômetros a sudeste de Filadélfia, onde três cidades famosas aglomeravam-se no vale do rio Lico. Ao norte do rio Lico, lá ficava Hierápolis, e essa cidade ela aparece lá em Colossenses. Quando você estiver fazendo a leitura de Colossenses, você vai ver menção a essa cidade. E também Laodiceia e Colossos, essa já ficava um pouquinho na margem sul, e ficava 16 quilômetros uma da outra. Então Laodiceia era muito próxima de Colossos, então uma cidade vizinha, 16 quilômetros, a gente está falando mais ou menos aí, eu sou meio ruim de distância, tá? Mas quem sabe, dependendo do lugar que você estiver, de São Bernardo, a gente pode estar falando de Santo André para São Bernardo, dependendo do local, né? Se estiver um pouquinho mais distante. No máximo, São Caetano, está um pouquinho mais para frente. Então era assim, próxima uma da outra. E Laodiceia servia como uma porta de entrada para Éfeso, embora nós estamos falando de 160 quilômetros de Éfeso, mas era um caminho que entrava por ali. E também era a porta de entrada para a Síria. Então Laodiceia tinha toda essa importância. Em 250 a.C., teve um rei sírio chamado Antíoco II. E ele estendeu a sua influência para o oeste, e aí ele conquistou essa cidade, Laodiceia. E ele que deu esse nome de Laodiceia para essa cidade, em honra à sua esposa, Laodice. Olha só, eu nunca ouvi um nome desse na minha vida, né? Laodiceia nós já ouvimos, né? Mas ele colocou o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa, Laodice. Contudo, até meados do século 3 a.C., mesmo tendo já esse nome, Laodiceia, a cidade, ela era muito conhecida como a cidade de Zeus, justamente por conta da adoração a Zeus, um deus da mitologia grega. E é óbvio que tinha ali também o templo do imperador, porque todas essas cidades que estão situadas ali na Ásia Menor, elas tinham essa participação lá do Império Romano. E quando tinha essa participação do Império Romano, eles construíam esse templo para adoração do imperador, que, como nós já vimos, era algo que acontecia obrigatoriamente uma vez no ano. Eles tinham que entrar lá, queimar incenso uma vez no ano, todo mundo, e dizer que César era o Senhor. Então isso era uma obrigatoriedade. Fora dessa data, eles poderiam ter qualquer outra religião. E já que nós estamos falando do Império Romano, eles chegaram lá nessa região em 133 a.C. E aí eles começaram a fazer um monte de melhorias nessa cidade na época. Eles fizeram da cidade um centro judicial e administrativo. Eles construíram ali um sistema de entradas do leste para o oeste e do norte para o sul. Então olha só a importância de Laodiceia. Você conseguia ligar e ir dali para qualquer lugar, do leste para o oeste, do norte para o sul. Então o Império Romano que fez essas estradas ali em Laodiceia. E esse cruzamento, por conta desse cruzamento, se tornou ali um dos centros comerciais mais importantes, e eles adquiriram muita riqueza mesmo. Eles eram muito ricos. Eles tinham uma indústria de tecidos e lã. E essa lã deles era uma lã exclusiva que não tinha em outros lugares, porque era uma lã negra, que ela era brilhosa, ela tinha uma aparência diferente. Então, naquele tempo de tecidos e tudo mais, eles tinham toda essa importância, porque era uma lã que não era produzida em nenhum outro lugar. E por conta dessa lã negra, a produção de roupas caras, a invenção também de um colírio muito eficiente, aconteceu que eles tiveram uma grande iminência, uma grande importância com tudo isso. Lá tinha um tal de um pó frígio, que ele era utilizado para fabricar um colírio. E aí, ele se tornou o colírio, naquele tempo, até na concepção deles de mundo, o colírio mais importante, quase que milagroso aquele colírio. Era um colírio muito eficiente. E eles começaram a exportar para o mundo, tanto o colírio como a lã negra que servia todo mundo aí, por conta da eficiência e da beleza desses produtos. A cidade, ela também, assim como Éfeso, possuía uma escola de medicina. E aí, justamente a partir dessa escola de medicina, que começaram a desenvolver esses medicamentos, o colírio, unguento, pomada medicinal. Eles eram muito especializados em materiais, esses produtos, para poder tratar de olhos e ouvidos. Eles desenvolviam esses materiais. Mas acontece que foi esse colírio que ficou muito famoso e que tornou também a escola muito conhecida, porque imagina uma escola que criou um colírio muito milagroso, um colírio muito eficiente. Então, com isso, a escola de medicina ali ficou muito notável a partir disso e saiu sendo conhecida no mundo inteiro. Eu estou falando para vocês esses dados, essas informações, e é muito importante para depois a gente entender o que Cristo vai falar para essa igreja. Porque esses que eram aí o colírio mais eficiente da época, do mundo, quase que milagroso, Cristo chamou essa igreja de cega. Então guarda esses dados que têm importância. Em 17 depois de Cristo, aconteceu um terremoto terrível ali. E Laodiceia foi completamente destruída. Assim como outras cidades também na província. E aí ela recebeu ajuda do governo romano para poder reconstruir a cidade. Passou alguns anos, 60 depois de Cristo, e ela foi atingida por um novo terremoto. E o governo romano, assim como da outra vez, ele veio e se ofereceu para poder reconstruir a cidade, para poder ajudar a cidade. Só que os oficiais da cidade, eles negaram essa ajuda. Muito obrigado. Não precisa. Nós temos condições e nós mesmos vamos reconstruir a cidade. Nós temos recursos suficientes. E assim eles fizeram. Eles reconstruíram a cidade de Laodiceia e não só isso. Eles ainda mandaram ajuda para cidades vizinhas, que o terremoto afetou também essas outras cidades. Então guarda também aquele outro detalhe que a carta Cristo vai falar. Vocês dizem, vocês são ricos. Então tudo isso é importante. Eles tinham essa suficiência financeira. Então, meus amados, a cidade de Laodiceia, ela era muito rica, abastada. Era conhecida como o lar dos milionários. É onde bancários moravam. Essa era a cidade de Laodiceia. As pessoas mais importantes do Império Romano, alguns que saíam e se deslocavam para trabalhar até mesmo em outras cidades, eles residiam em Laodiceia, porque Laodiceia era essa cidade do grande glamour, de um povo muito rico, uma cidade muito importante. Nessa cidade tinham teatros, um estádio, tinha ginásio para banhos, e essa era essa cidade. E a água que vinha ali para aquela cidade, ela vinha de uma distância de 100 quilômetros, porque ela vinha de Hierápolis, que eu mencionei anteriormente. E ela era transportada por um aqueduto. E o que que acontecia? As fontes de Hierápolis eram fontes termais, águas quentes, águas medicinais. A gente conhece porque tem alguns lugares aí, né? Em outros estados, ou até mesmo em São Paulo também tem. E tem alguns lugares que tem essas águas termais, essas águas quentes. E o povo diz que é medicinal, que faz bem para a saúde, de fato faz. E ela era rica em carbonato de cálcio. Mas ela vinha de 100 quilômetros de distância por esse aqueduto. O que que acontecia? Acontecia que até chegar lá em Laodiceia, a água ia esfriando. Ela não chegava fria, completamente fria. Ela chegava morna. E assim que acontecia, porque ela ia perdendo assim o seu sentido, né, de ser uma água termal. Já em Colossos, que era uma cidade muito próxima, a água que tinha ali era águas frias, frias, mas elas também eram águas terapêuticas. Já as águas de Laodiceia eram águas intragáveis, intragáveis. Ninguém sabe quando as sementes do Evangelho foram semeadas lá em Laodiceia. Como que criou raízes ali? Ninguém pode sustentar isso com absoluta certeza. Paulo, que é muito importante, que foi o fundador de tantas igrejas, ele provavelmente nunca pisou ali antes que ele escrevesse uma carta para essa igreja. E vocês vão entender que a gente vai ler um texto aqui que vai fazer menção a essa carta. E até então, pelo que entende, nas viagens missionárias, Paulo não havia colocado o pé ali naquele lugar. Me acompanhe nessa leitura de Colossenses 4, versículo 12 e 13, e depois a gente vai pular o 14 e vai para o 15 e 16. Colossenses 4, versículo 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Agora pula para o 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Então, vocês entendem aqui que até, é o que os comentaristas vão dizer, que até Paulo escrever isso aqui ele estava escrevendo para Colossenses, ele nunca tinha pisado lá em Laodiceia. Então ele não foi o responsável, o fundador dessa igreja. E muito provavelmente não foi ele. Tem até dúvida se ele foi lá depois. Dizem que talvez depois da primeira prisão de Roma, talvez ele pisou ali. Mas também não tem uma absoluta certeza que ele pisou em Laodiceia especificamente. E aqui, se vocês prestaram atenção no final da nossa leitura, vai falar de duas cartas. Vai falar assim, ó, depois que essa carta for lida, lida onde? Em Colossenses. Então essa carta está indo para Colossenses. Depois que ela for lida aí, manda lá para Laodiceia, para que seja lida também lá em Laodiceia. E vocês peguem a carta que vem de Laodiceia e leiam aí também. Que carta é essa de Laodiceia? Bom, muitos estudiosos acreditam que a carta escrita a Laodiceia não é outra, senão a carta que a gente conhece como Efésios. Então há uma grande tendência, muitos comentaristas que acreditam isso. E por que que eles acreditam isso? Porque nos três melhores e os mais antigos manuscritos, a palavra em Éfeso, no início da carta dos Efésios, ela não está. Ela foi um acréscimo. Então, nos três principais manuscritos e os mais antigos, não tem essa palavra em Éfeso, no início da carta. E com isso, esses comentaristas sustentam que Efésios pode ter sido uma carta circular, que ela foi enviada primeiro a Laodiceia e depois foi lá para Éfeso. Contudo, se isso for de fato verdade, imagina, que a carta de Laodiceia seja essa carta que a gente conhece como Efésios, fica ainda pior para os laodicenses. Porque imagina, depois de ter recebido uma carta como essa, com todas essas instruções, com toda a riqueza que tem no livro de Efésios, e eles se encontrarem nesse estado que Cristo pede para que João escreva e seja lida lá essa carta para eles, então eles se perderam e muito. E muito. Além disso, as duas menções que aparecem aqui no texto que nós lemos de Epáfras, que vai dizer, ele que é aí da igreja de vocês de onde? De Colossos, lá de Colossenses. Então muitos comentaristas, eles acreditam que possivelmente tenha sido ele quem fundou a igreja de Laodiceia. Então, por isso que vai falar que ele luta muito, que ele ora muito, tanto pelos os colossenses, como pelos laodicenses, como por aqueles de Hierápolis. Então, alguns acreditam que Epáfras, ele é o fundador dessa igreja de Laodiceia. Contudo, meus amados, tudo isso que eu estou falando para vocês, embora faça muito sentido, isso é apenas uma especulação. Então a gente não pode ter certeza, nem se a carta de Laodiceia é essa carta de Efésios mesmo, e nem se Epáfras é o real fundador dessa igreja. Mas fica aí como uma informação. Mas, independentemente de quando foi fundada, das condições em que estava e que muito prosperou lá no início da sua história, fato é que a igreja de Laodiceia atravessava dias maus, dias difíceis. Jesus, ele envia aqui a mais severa das sete cartas, contendo muitas censuras e nenhum elogio. O Cristo que anda em meio aos candelabros, como nós vimos lá no capítulo 1 de Apocalipse, ele sonda a igreja de Laodiceia e ele chega com o seguinte diagnóstico: a igreja tinha perdido o seu vigor, é o teor dos versículos 16 e 17, os seus valores, é o teor do versículo 17 e 18, a sua visão, versículo 18, a parte B, e as suas vestimentas, versículo 17 até 22. Então, de fato, Laodiceia estava muito mal das pernas mesmo. É interessante, meus amados, que diferente de outras igrejas que nós já vimos anteriormente, ela não tinha os mesmos problemas. Ela não havia sido infectada com veneno de nenhum pecado ou erro em especial, como aconteceu em outros, né? Que entrou lá heresias, lá no meio, que tinha lá o caso daquela sacerdotisa lá, que é chamada até de Jezabel. Então não era o caso deles. Nós não encontramos nada sobre um herege. Os nicolaítas, nem passou perto daqui, não tinha nada disso. Não tinha malfeitores, não tinha perseguidores, como é o caso lá de Esmirna, para poder falar para eles perseverar, para poder estar firme. Laodiceia não tinha nada disso acontecendo aqui. Mas ainda assim, os cristãos em Laodiceia, eles não eram nem frios, nem quente. Faltava-lhes o fervor espiritual, faltava dedicação. Eles eram mornos, apáticos, indiferentes, acomodados, nauseantes. E esses eram os laodicenses. Eles eram desse jeito. Meu amado, um morno não atrai ninguém. Um morno não atrai ninguém. Pelo contrário. O que é um morno? O morno é aquele que fica em cima do muro. Ele não atrai ninguém. Por quê? Porque ele não está comprometido com ninguém. Ele não está comprometido nem com quente, nem com frio. Ele é morno, não atrai ninguém. Ele vive em cima do muro. A ponto do Senhor dizer que isso era tão deplorável que estava a ponto de vomitá-lo. No versículo 16. Então pensa só como que isso é forte. O bom é que ainda havia esperança. O Senhor disse que estava a ponto, ainda não tinha feito. E se você quer entender como que isso é fato, essa ilustração, essa figura de linguagem que o Senhor está usando aqui com eles, que diz acerca da água mesmo daquela localidade, mas também da vida espiritual deles. Já experimentou colocar uma água morna na boca e beber? É terrível. Muito provavelmente vai voltar tudo que você bebeu. E mais um pouco. Vai dar dor de barriga. É terrível. Dá náusea. É repugnante. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. O contraste que ele faz aqui entre as águas quentes de Herápolis e as águas frias de Colossos, o que significa? Que a igreja em Laodiceia não estava oferecendo nem refrigério para o cansaço espiritual, porque uma água fria oferece esse refrigério. Quando a gente está com aquele calor, igual estávamos dias atrás aqui, o que, que todo mundo está querendo? Uma praia, uma piscina, puxa vida, como que é gostoso você entrar dentro de uma piscina quando está muito quente, né? Lógico que não uma piscina termal, né? Uma piscina fria mesmo, para poder te refrescar. Então eles não estavam oferecendo nem esse refrigério para o cansaço espiritual e nem cura para o doente espiritual, já que uma água termal, ela oferece essa cura, a proposta é isso. Ou seja, Laodiceia era totalmente ineficaz. era desagradável ao Senhor. E a exemplo de Laodiceia, o Senhor, Ele conhece as nossas obras, porque acerca desse morno, desse quente, desse frio, o Senhor está falando, eu conheço as obras de vocês, você não é quente nem é frio, você é morno, e o Senhor conhece a minha obra, o Senhor conhece a sua obra, e a questão é, como é a nossa obra? Como é a nossa obra? Nós somos essas águas quentes? Nós somos essas águas frias? Ou nós somos essa água morna? Responda para você mesmo. Pense sobre isso, pelo menos. Bom, nenhuma das sete cartas seja tão apropriada para a igreja do século XXI como essa aqui. O cristianismo no nosso tempo é um cristianismo flácido e anêmico. Esse é o cristianismo no nosso tempo. Muitas pessoas vão defender que a gente vive o pior tempo da igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que não é comprometida, uma igreja que muitas vezes estimula cristãos rasos, que não se aprofunda na palavra, que não tem vida com Deus. Basta a gente ver o resultado no nosso tempo. O número que nós somos, segundo uma estatística do IBGE aí da vida, a quantidade de cristãos que nós somos no nosso país e a diferença que a gente faz na sociedade. É muito pouca. Um país corrupto, que todo mundo quer levar vantagem em cima do outro, um país que o outro quer sempre passar o outro para trás, todo mundo está olhando somente para o seu próprio umbigo, todo mundo querendo ter o seu tipo de retorno, e se diz em maioria cristão. Então a gente vê que cristianismo é esse, o cristianismo que a gente vive nesse tempo. Um cristianismo flácido, um cristianismo anêmico. E assim como os laodicenses, parece muitas vezes que a gente tomou esse banho de água morna. Porque essa é a realidade da igreja do século XXI, infelizmente. E acontece que Jesus, ele merece um tratamento melhor do que esse. Ele deseja que os seus seguidores, eles sejam quentes. Quentes. E ele considera até melhor ser frio, já que até a água fria tinha alguma importância. Então ele acha que é melhor você ser quente ou até frio. A água fria também tinha lá a sua importância. É melhor até ser alguém que não crê. Olha como isso é forte. É melhor ser até alguém que não crê do que ser um cristão morno, que vive uma fé monótona, que vive uma falsa vida espiritual. Porque se alguém não crê, em dado momento ele pode passar a crer, e aí então ele é conduzido para uma espiritualidade autêntica. O problema são os vícios de alguém que é morno. Porque alguém que é morno é muito difícil sair dessa mornidão. Sem ação de Deus, sem um quebrantamento do coração, já tem vícios, já tem manias, já tem costumes, já tem uma falsa espiritualidade, e acha que tem uma espiritualidade autêntica. Então o Senhor, ele considera até melhor ser frio do que ser morno. Porém, ser quente é o ideal. Olha o que, que Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 12, versículo 11, a parte B do versículo. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então a gente tem que entender que o mais recomendável é sermos essas águas quentes, sermos fervorosos, já que dizem que no grego, essa palavra de água quente era água fervendo, borbulhando, assim eram as águas de Herápolis. Assim eram as águas de Herápolis. Eu lembro que há um bom tempo atrás, eu acho que eu nem era casado ainda, então faz muito tempo mesmo, eu fui num lugar que tinha essas águas termais. E de onde brota que sai essa água, ela sai muito quente mesmo. Que a uma certa distância, aqueles que não têm tanta resistência não conseguem chegar lá perto. Já para por ali. E aí, normalmente, você via lá alguns japoneses. O japonês tem uma resistência. E ele colocava até as costas lá debaixo daquela água que era fervendo. E aí, um tempo atrás, eu fui novamente, tive uma experiência, fui visitar meu irmão em Araçatuba e lá tem um termas lá. E nós fomos num lugar desse. E tem uns tanques que a água é muito quente. E quanto você mais se mexe ali, mais você se queima. Qual que é o segredo de você estar nessa água muito quente? É você entrar e ficar quietinho, paradinho, sem se mexer. E aí daqui a pouco o seu corpo, ele acostuma. Então a gente tem que entender que assim deve ser a nossa obra do Senhor. O que o Senhor recomenda para a gente é que a nossa obra seja uma obra fervorosa. A gente servir a Deus com dedicação, com afinco, com entrega. A gente participar de um culto, mas ser fervoroso. A gente fazer uma oração, mas ser fervoroso. A gente adorar a Deus, mas ser fervoroso. Não apático, não morno. A gente não pode ser assim. Quando a gente está aqui adorando a Deus, a gente... Gente, você não está num show. A gente está adorando a Deus. A gente tem que ser fervoroso. A gente tem que ter entrega no nosso culto. A gente tem que conseguir pelo menos imaginar que Deus está recebendo esse culto. E então não fazer esse culto de qualquer jeito, não cantar de qualquer jeito, não ter uma postura apática, não dar toda hora de vontade de sair para beber água, não dar toda hora vontade de ir para o banheiro, vai no banheiro antes, vai beber água antes, traz o seu copinho aqui para o culto. Porque parece que a gente não tem essa dimensão. Será que é Deus mesmo que a gente está cultuando? É Deus mesmo que está recebendo esse culto? Será que é? Parece que não. Parece que não. É por isso que às vezes a gente fica olhando se o camarada errou a música quando ele está cantando, se errou lá na hora que ele está tocando, se passou atrasado lá no data show, aí a gente quer virar e olhar para trás. E é por isso. A gente não se conecta, não tem fervor muitas vezes na nossa adoração. A gente está cantando mais acompanhando uma letra, mas às vezes nem sabe aquilo que a gente está falando. Não pode ser assim a nossa obra. Tem que ter fervor na nossa entrega, tem que ter fervor na nossa adoração, tem que ter fervor na nossa vida com Deus. Nada menos do que o nosso total compromisso sincero com Cristo bastará. Nada menos. Nós devemos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida pública, mas também na nossa vida privada. Em primeiro lugar. A gente trabalha, a gente estuda, a gente vai para outros lugares. Eu vou para lugares diferentes de vocês, vocês vão para lugares diferentes de mim. E a gente precisa ter entrega. Cristo não pode ser essa pessoa escondida na nossa vida, não. A nossa adoração, a gente como cristão, como adorador de Jesus Cristo de Nazaré, isso tem que se tornar público na nossa vida. Público. A gente precisa buscar a glória dele. A gente precisa obedecer à vontade dele. Diligência, zelo, fervor, fogo, entusiasmo. Essas são qualidades essenciais para a igreja de Jesus Cristo. Essenciais. Se for para fazer de qualquer jeito, não faz não. Se for para vir de qualquer jeito, não vem não. A gente tem que ter essa consciência de ir de todo o coração, de se entregar de todo o coração, de fazer de todo o coração. É muito interessante que até mesmo o amor, ele tem uma maneira para a gente amá-lo. E aparece lá no Pentateuco, mas depois Jesus também vai falar no Novo Testamento. Para a gente buscar de todo o coração, com toda a força, com todo entendimento. Deus, ele não gosta de coisa de qualquer jeito, não. Não gosta de coisa meia boca, não. Coisa que não reflete ele, não. A gente tem que ter entrega na nossa vida. Entrega. O nosso fogo espiritual interior, ele está em constante perigo de se apagar. Em constante perigo. E é muito interessante que alguns até investem para que ele apague mesmo. Investe. Quando que investe? Quando não tem vida com Deus na semana. Quando que não busca participar do ajuntamento dos santos? Quando que não busca ter uma vida devocional ao longo dos dias? Quando não ora? Quando ao invés de fazer as coisas de Deus, está fazendo outras coisas que são aleatórias, contrárias? Quando tem mais entrega para a série, propriamente dizendo, do que para o Senhor? Quando tem mais entrega, propriamente, para um livro qualquer, do que para as Escrituras Sagradas? Então tem alguns que até investem para que esse fogo ele se apague. Mas acontece que não. Ele precisa ser estimulado, alimentado, inflamado. A gente tem que jogar álcool, gasolina nesse fogo para que ele fique mais contagiante, para que a gente contagie mais e mais a vida de outras pessoas. Isso não tem a ver com fanatismo, não. Isso tem a ver com zelo, com dedicação, com diligência. Não é fazer barulho, mas é ter uma vida que causa barulho para esse mundo. Não é cantar alto, mas é ter uma vida que adora a Deus. Não é orar alto, mas é ter uma vida orante. É isso. O que Jesus deseja e merece é a reflexão que conduz ao compromisso. E o compromisso que nasce da reflexão. Já que compromisso sem reflexão é fanatismo em ação. Mas reflexão sem compromisso é a paralisia de toda ação. Então a gente tem que oferecer aquele culto que é racional, mas tem que ter também entrega. Não pode ser só aquela coisa pensante, tem que ter emoção sim. Tem que ter emoção, tem que ter entrega. Emoção é diferente de emocionalismo. É totalmente diferente, mas tem que ter emoção. A gente tem que se emocionar lendo a palavra de Deus. A gente tem que se emocionar diante de um louvor, de um cântico. A gente tem que se emocionar diante de um testemunho. Tem sim que ter emoção, tem que ter entrega, tem que ter choro. É necessário. Esse que é o significado de dedicação, de estar inflamado por Deus. Jonathan Edwards, ele disse que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. E é isso. A verdade de Deus, ela é lógica em fogo. Então não pode ser só racional. Porque às vezes quando tem só racional, aquele papo pensante só, às vezes não tem essa emoção, essa entrega. Tem que ter os dois. Os dois. É muito importante. Nós precisamos nos preparar para ouvir o que Jesus pensa da igreja de Laodiceia. Nós precisamos, porque pode ser que o retrato daquilo que ele pensa sobre Laodiceia seja o que ele pensa de nós, de mim, de você. E aqui estão as suas palavras. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você sabe que, você não sabe que é infeliz sim, miserável, pobre, cego, e nu. Esse é o diagnóstico coerente de um Deus que sabe de todas as coisas. Meus amados, os mornos são aqueles que nos quais existe um contraste evidente entre o que dizem e pensam e o que de fato são. Esses são os mornos. Os mornos, às vezes eles são mornos, mas eles pensam que está tudo bem. Que está tudo certo. Às vezes eles até usam alguma expressão de Deus sabe do meu coração. Deus sabe da minha motivação. Está tudo bem, está tudo certo. Não busca se aperfeiçoar, não busca melhorar. Erra e continua errando, dizendo Deus sabe. Mas não esmurra a carne, não tem transformação de vida. Por quê? Porque tem esse contraste entre aquilo que eles dizem e pensam com o que de fato são. Eles acham que Deus está falando, não, eu sei, filho, está tudo certo, continua pecando, continua errando aí, está tudo certo, eu conheço tudo, eu sei disso. E esse é um papo totalmente errado, gente. Totalmente errado. Ser morno é ser cego para a sua verdadeira condição. Cego. Porque os laodicenses, eles eram cegos. Foi o retrato que Jesus disse para essa igreja. Eles eram cegos. Eles eram autoconfiantes. Sou rico. Eles tinham autossatisfação. não preciso de nada. Mas tudo não passava de um alto engano. Em termos materiais, sim, eles estavam certos. Eles eram muito ricos. De dinheiro, eles eram muito ricos. Basta a gente lembrar da autossuficiência que eu disse para vocês quando teve o terremoto. Imagina reconstruir uma cidade toda, o custo que isso não tem. O Império Romano chega lá e fala, vim aqui para poder ajudar vocês. Não precisa. Nós temos condições, e não só isso, eles ainda ajudaram as outras cidades a se reconstruírem. Então, de fato, eles eram ricos mesmo. Ricos mesmo. Mas com isso, os habitantes da cidade, eles tinham um orgulho. Sou rico, não preciso de nada. É o que Jesus diz aqui. Vocês dizem, eu sou rico, não preciso de coisa alguma. Pensa alguém que pode dizer isso. Eu não consigo nem imaginar, porque eu não conheço ninguém. Mas pense em alguém que pode dizer isso. Eu sou rico, não preciso de coisa alguma. Meu Deus, é muito fácil ter orgulho. Às vezes a gente tem só uma coisinha aqui que a gente já vira orgulhoso. Deus vai lá e dá para a gente uma condição um pouquinho melhor para a gente ter uma coisinha só. Morar um pouquinho melhor. Ter um carro um pouquinho melhor. A gente já fica a arrogância em pessoa, a soberba em pessoa, o orgulho em pessoa. Mas pensa alguém que pode dizer isso. Eu sou rico. Eu não preciso de coisa alguma. Eles tinham orgulho da escola de medicina deles. Porque como a gente já falou, essa escola de medicina foi quem criou o colírio. Quase que milagroso que eu disse para vocês, um colírio eficiente. E a partir disso, essa escola de medicina ficou tão conhecida mundo afora. Mas como eu disse já em mensagens anteriores, eu quero relembrar vocês, que tinha um deus pagão por trás daquela escola de medicina. O nome desse deus pagão era Esculápio em latim ou Asclépio em grego. E é o símbolo da medicina que a gente tem até hoje. Daquele bastão onde tem uma serpente enrolada naquele bastão. E se você pesquisar até a história da medicina, vai remeter para esses dois nomes. Então eles tinham muito orgulho dessa escola de medicina, desse colírio, de todas essas coisas, dos medicamentos que eles faziam ali naquela cidade. Eles tinham orgulho da roupa que eles produziam, dessa lã negra. Isso aí não tem lugar nenhum do mundo, é só que se tem lá é porque a gente que exporta para lá. Eles tinham muito orgulho de tudo isso. Pensa em uma cidade de um povo que se veste bem. Pensa. Uma cidade de um povo que se veste bem. Cheio de dinheiro. Que não tem os mesmos problemas que nós. Qual cidade você pensaria, talvez? Diadema não. Nova York. Alguns pensariam lá em Paris. Laodiceia, estão entendendo? Laodiceia era esse patamar naquele período. E esse orgulho contagiante, ele entrou para dentro da igreja. Em vez da igreja transformar a cidade, ela tomou a forma da cidade. Ela tinha a cara da cidade. Ela perdeu a sua missão. Seus membros se tornaram presunçosos, autossuficientes. E eles se achavam que estavam saindo maravilhosamente bem na sua vida religiosa. Crentes frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter. E esses eram os laodicenses. Laodiceia era muito parecido com Sardes. Um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. Só que era pior do que Sardes. Sabe por quê? Porque lá em Sardes ainda tinha aqueles remanescentes fiéis. Em Laodiceia não. Sobrou ninguém. Ninguém. Eles estavam tomados pela indiferença. E a resposta de Jesus nesse versículo 17 vem para confrontar a autossuficiência deles. Pensa para alguém que se julga muito rico escutar assim o que Jesus está dizendo aqui: vocês são pobres. Ué, a gente é rico? Não, vocês são pobres, a despeito da riqueza que possuem. Pensa para alguém que fazia o povo enxergar e diz assim para eles: vocês são cegos. Pensa para um povo que tinha as roupas chiques, caríssimas, que exportavam, a lã negra, muito maravilhosa, e diz para esse povo assim: vocês estão nus, nus. Meus amados, é assim que nós somos diante de Deus, se não for a graça dele nas nossas vidas. É assim que nós somos. Se não for a graça de Deus nas nossas vidas, é desse jeito que a gente é. Porque por mais que a gente tenha dinheiro, a gente não consegue comprar o perdão de Deus e a salvação. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo e tem uma grande possibilidade de você ser uma pessoa infeliz. Eu conheci uma pessoa muito rica mesmo, que tirou a sua vida porque estava muito infeliz numa depressão. Ele passou ali correndo, morava na rua da nossa casa. Ele avisou o irmão dele que ia fazer isso. O irmão dele começou a perseguir ele. Quando ele chegou ali na frente do Fórum de Santo André, ele deu um tiro na sua própria cabeça. Ele tinha muito dinheiro mesmo. Mas esse dinheiro, ele não garante para a gente nem a salvação, nem o perdão de Deus. E com isso atesta a nossa pobreza. A gente não consegue comprar saúde, por mais que tenhamos dinheiro. Por mais que você tenha o melhor plano de saúde que existe, que atende os melhores hospitais, isso não garante que você vai ter saúde. Por mais que você tenha condições para fazer os tratamentos melhores que houverem, ir para outro país para poder fazer um tratamento que lá está muito avançado, isso não é garantia que você vai desfrutar de saúde. Tem pessoas que não têm nenhum plano de saúde e têm uma saúde muito melhor do que outros que têm esse plano de saúde top do top dos top. A gente pode ter uns guarda-roupa de dar inveja, assim, sabe? Aquele closet que é um cômodo da casa, onde eu tenho as roupas todas separadas por cor. Nossa, como eu gostaria de ter um desse. De ter sapatos para todas as ocasiões, tênis para todas as ocasiões. Mas isso não nos deixa apresentável diante de Deus. Isso é só um pano que vai ficar para trás. É um pano que vai ficar para trás. Não é essa roupa que vai nos deixar apresentável diante de Deus, não. Não é. A roupa que nos deixa apresentável diante de Deus, sabe qual que é? É a santidade. É isso que nos deixa apresentável diante de Deus. É essas vestes brancas. E Cristo, meus amados, Ele está em condições de dar ordem para qualquer pessoa. Não está? Um dia, a palavra de Deus vai dizer assim, que diante dele todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele pode dar ordens para qualquer pessoa, mas ao invés disso ele prefere aconselhar aqui. Aconselhar, isso chega a me comover. Pensa nisso. O Deus que poderia mandar e eu simplesmente obedecer, que poderia mandar e essa igreja simplesmente obedecer, ele diz aqui: aconselho. Ele é tão cordial. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a sua vergonha de nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que possas ver. Está entendendo? Está entendendo aqui? Tudo aquilo que eles tinham a suficiência, Jesus diz: não basta. Isso não é nada. Diante de mim, vocês são pobres, miseráveis, vocês estão nus, vocês não têm saúde, vocês são cegos. E para os mendigos espirituais, há uma grande notícia. Embora pobres, o preço que ele nos oferece é a graça. É a graça, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele pagou já o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Cristo, ele é o pagamento para tudo aquilo que ele nos oferece. Que a gente não teria condições de comprar nada disso. Basta a gente rir. Talvez isso aqui pode soar estranho para você, então eu quero te lembrar das parábolas que ele mesmo conta. Quando ele diz que alguém escondeu lá uma coisa muito preciosa, aí a pessoa foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou, ele está falando do reino dos céus. O tudo não é valor, o tudo não é dinheiro, o tudo é o que nós temos. É a minha vida, é a sua vida, é o seu coração. É tudo aquilo que você acredita, é o seu tempo, é a sua disposição, é a sua entrega. Então todos podem pagar o preço. Porque a gente não estaria em condições de comprar nada disso, a gente não tem dinheiro. A casa de câmbio de Deus para a gente, não tem como converter isso, é impagável. O nosso dinheiro não vale nada ali. E por isso que em outro momento ele disse assim lá em João 15, 5 na parte B, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. A gente precisa dele, meus amados. O ouro que ele nos oferece é o reino dos céus. A roupa que Cristo nos oferece são as vestes da justiça e santidade. É ele que nos justifica, é ele que nos santifica. Mas a gente tem que ter uma busca nessa santificação. A gente tem que fazer com que as vestes brancas que ele nos deu, que permaneçam brancas. E como que a gente faz isso? Andando pela sua palavra. Tendo o pecado como um errar o alvo. E quando errar o alvo, pedindo perdão pelo pecado, que o justo advogado ele nos perdoa dos nossos pecados. E é assim que as nossas roupas, elas permanecem brancas. O colírio que Cristo nos oferece e abre os nossos olhos espirituais é a vida dele em nós. É a ação do Espírito Santo de Deus na vida da sua igreja, habitando na sua vida, no seu coração. E é isso. Então, meus amados, entendam bem. É ele que pode viabilizar tudo isso. Porque está em suas mãos. E nós desfrutamos disso como? Pela fé. É pela fé que nós podemos desfrutar disso. No versículo 19 ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Cristo ele convida os da igreja de Laodiceia e a tantos outros que se encontrem nessa situação para uma mudança de vida. Se a nossa vida está torta, a gente não pode continuar andando assim, fazendo as mesmas coisas que fazíamos, errando com os mesmos erros que a gente cometíamos. A gente precisa ter uma mudança de vida. É 180 graus do erro, é arrependimento, é transformação de vida. E olhando para Cristo, a gente tem que entender que desgosto e amor andam juntos. Cristo não desiste da igreja. Ele está desgostoso aqui com a igreja dele, mas ele não desiste da igreja, apesar da sua condição. O que ele diz é que ele corrige quem ele ama. Então, se nós somos corrigidos, a gente tem que entender o amor de Deus para as nossas vidas. Antes dele revelar o seu juízo, qual que era o juízo dele? Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ele demonstra sua misericórdia, dizendo: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Cristo não tem prazer no juízo, meus amados. O prazer dele, olhando para nós, é no arrependimento, é na nossa entrega, é em uma autêntica adoração. É isso que traz prazer para o nosso Senhor. A disciplina é um ato de amor. A pedra, antes de brilhar, ela precisa ser lapidada. Se a gente ver um trabalho aí de alguém que fazem buscas por pedras preciosas, talvez se a gente achasse uma pedra dessa, a gente até jogaria fora, porque ele falar, não, isso aqui não tem valor nenhum. Mas eles vão lá fazer, lapidar, e aí então essa pedra começa a brilhar. Aí a gente, nossa, que pedra maravilhosa, mas quando encontra a pedra bruta, não é assim não. Olha a disciplina aí. A uva, até chegar no vinho, primeiro ela precisa ser prensado. Prensado. Uma massa que faz um pão, dizem que quanto mais você tiver força ali, melhor vai ficar esse pão. E a gente pôde experimentar uns pães maravilhosos no período da pandemia aqui. Porque o povo caprichou aqui no pão. Eu sinto até saudade desse capricho de novo. Tem que falar para o povo, gente, vamos voltar a fazer o pão da ceia aí. Porque foi tanta descoberta aqui no período da pandemia, do povo fazendo pão, uma coisa maravilhosa. Então, meus amados, para salvar do juízo é que precisa haver a disciplina. E a base da disciplina é o amor. Quando você está disciplinando o seu filho, por mais que você estiver sendo duro ali com ele, eu, pelo menos, não tenho prazer nisso. Você tem? Quantas vezes que eu tenho que disciplinar e daqui a pouco eu corro para outro cômodo para poder chorar? Porque eu fui muito duro. Muitas vezes isso acontece comigo. Eu tenho que ser duro, tenho que dar bronca, tenho que dar uma palmadinha lá, aí daqui a pouco eu saio arrependido e estou lá chorando lá. Então não tenho prazer nisso. A disciplina é com amor. E é assim que a gente deve olhar para a nossa vida. Porque Ele ama, Ele disciplina e chama ao arrependimento. Porque Ele ama, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. E pode ser que hoje seja o dia para você de recomeçar. Porque Ele ama, Ele está disposto a perdoar. Arrepender-se é deixar para trás esse cristianismo de aparências. É abandonar essa vida de faz de conta. É viver o cristianismo de verdade. Do contrário, aquele que insistir em viver assim, talvez não hoje, mas um dia será vomitado da boca de Deus. Porque no céu não cabe hipócritas. Não cabe. O Senhor não tolera a gente estar ensinando uma devoção. O Senhor não tolera atores espirituais. Ele não tolera, o céu não é lugar para hipócritas. Então deve haver arrependimento, mudança de vida, transformação. E continuando, ele vai dizer assim no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Bom, esse versículo ele é muito usado de um jeito errado. Eu mesmo já usei muito. Usa muitas vezes para um momento de evangelismo, né? Então você está lá evangelizando alguma pessoa, você está até na hora da oração. Eis que estou à porta e bato, abra a porta do seu coração e tudo mais. Como se estivesse falando com um descrente para que ele venha se tornar um crente. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Aqui ele está falando com uma igreja. Ele está falando com um crente. E olha como é sério isso. Ele está falando com um crente que ele está do lado de fora. Uma igreja de Jesus Cristo. Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Do lado de fora. Contudo, mesmo se tratando de uma igreja, Depois ele endereça isso para pessoalmente, para o pessoal. Porque ele vai dizer assim, se alguém... E o que ele está querendo dizer com isso? Que a salvação é individual, que o arrependimento é individual, que a transformação de vida é individual. Eu posso estar no meio de um povo que faz tudo errado e fazer o certo. Escolher fazer o certo. Escolher andar do jeito certo. Então é por isso que o lugar que a gente habita, as pessoas que a gente anda, as pessoas que moram na nossa casa, isso não garante para a gente o passaporte para a eternidade. E nem o passaporte para a condenação. A gente toma a nossa decisão por nós mesmos. É por nós mesmos. Conta-se que na época do apartheid, lá na África do Sul, o racismo institucionalizado, criou-se lá igrejas para negros e igrejas para brancos. Isso foi a realidade até mesmo dos Estados Unidos, até hoje tem. Não obrigatoriamente, mas o povo ainda escolhe viver desse jeito. E certa vez, um irmão negro, ele passou na frente dessa igreja, uma igreja de branco, muito bonita, muito pomposa, luxuosa. E aí ele ficou emocionado, puxa, que igreja linda, que igreja maravilhosa. Quando pensa que não, apareceu o pastor dessa igreja lá na porta da igreja. E aí ele falou assim, o senhor é dessa igreja? Sim, eu sou o pastor aqui dessa igreja. Ah, que legal, eu quero visitar essa igreja, eu quero congregar aqui nessa igreja. E aí o pastor ficou naquela situação difícil, né? E agora? O que eu vou falar para ele? Aí o pastor, sem saber muito bem o que falar, como agir, ele chegou para esse irmão e disse assim, faz o seguinte, vai para sua casa, ora a Deus, depois que ele falar com você, você volta aqui e toma sua decisão. E assim ele fez. Acontece que ele nunca mais voltou. Aí um dia, o pastor está andando pela cidade e encontrou aquele irmão, lembrou daquele fato. Ó, meu irmão, vem cá, vem cá. Você não ficou de voltar lá? E aí, orou? Orei. O que, que Deus falou para você? Bom, Deus falou assim para mim. Rapaz, tem 20 anos que eu estou querendo entrar naquela igreja. E eles não deixam. E você vai querer entrar? Você vai querer entrar? Meus amados, tem igrejas que se Deus sair da igreja, eles continuam fazendo as mesmas coisas e nem se dão conta que estão caminhando numa carreira solo. Deus nem está lá mais. Está do lado de fora, batendo, mas o povo está surdo, que nem escuta para poder ir lá e abrir a porta, não se arrepende, não tem essa transformação de vida. A igreja é de Jesus Cristo. E é inadmissível a igreja sendo dele e ele se encontrar do lado de fora. E acontece que ele é insistente. Ele persiste em permanecer na porta, porque ele poderia muito bem chegar lá, bateu uma vez, ninguém saiu, eu vou embora. Mas ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Aqui está denotando a insistência, a persistência de Jesus Cristo. Ele não desiste fácil da igreja dele. E aqui tem uma lição para a gente. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Jesus, ele bate a porta através das escrituras sagradas. De um sermão, de um hino, de um acidente. Porque até mesmo um acidente pode comunicar com a gente a vontade de Deus. Deus está querendo falar com a gente. Quantas vezes que a gente precisa ir para um leito de enfermidade, um hospital, para a gente poder escutar Deus? Que a gente estava numa vida que não dá razão para Deus, não tem espaço para Deus. Então, às vezes, até um acidente pode ser o jeito dele falar com a gente. Uma doença também. A gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, que a gente não sabe o que é, mas tinha. Tinha outros homens na Bíblia que também tinham suas limitações, problemas de saúde. E é muito interessante que a respeito desse espinho, que supõe-se ser uma enfermidade, mas não temos certeza, ele vai dizer que esse espinho na carne, ele era um propósito, tinha um propósito de Deus ali na vida dele para que ele não se ensoberbecesse. Imagina um homem que fazia muitos sinais e maravilhas, que orava, as pessoas eram curadas, porque ele curou pessoas também, fez tantas coisas importantes. Aí esse homem fala assim: não, eu estou doente, então deixa eu orar também. Né? Estou colocando a mão aqui, não é dizer que é aqui a enfermidade dele não, né? E aí, puxa, ficou curado. Aí talvez o cara já se sente, fala: eu sou o cara mesmo, hein? Eu sou o cara mesmo. É preciso ouvir a voz de Jesus, meus amados. Ele bate a porta. Porém, é ele que pode trazer provisão para casa. Vocês se atentaram nesse detalhe? Ele vai dizer assim: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tá, ele que está propondo essa ceia. Ele entrou na casa, quando ele seria uma visita, ele se põe numa posição de anfitrião. Ele muda isso, ou seja, é ele que traz provisão para a nossa casa, é ele que traz provisão para a nossa vida, é ele que traz provisão para o seu coração, para a sua espiritualidade, para tudo aquilo que te falta. É ele. Porque uma casa sem Jesus é uma casa sem vida, é uma casa sem sentido. E ele quer uma profunda comunhão, ele quer intimidade, ele quer cear com você, na sua casa. E isso ultrapassa muitas vezes a nossa compreensão, que é finita demais. Mas a sua entrada na nossa casa, ela supõe algo também: submissão da nossa parte. A partir do momento que ele entra na nossa casa, a gente reconhece nele Senhor, tem submissão. Ele vem para assumir o controle. Do quê? Da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida. E falar de ceia no nosso tempo, perde-se muito o sentido, comparado ao que era para eles lá, quando eles escutaram isso. Porque a ceia, tomar uma refeição, participar da ceia, para pessoas naquele tempo, era um símbolo de afeição, confiança, intimidade. Hoje não, hoje a gente come com qualquer pessoa. Você vai num restaurante às vezes que não tem lugar e ele bota você para poder sentar com uma pessoa que você nem conhece. Quem nunca? A gente come com qualquer pessoa. A gente acabou de conhecer uma pessoa ali, a gente: oh, vem cá, vamos comer comigo aqui, vem cá. Então a gente come com qualquer pessoa. Naquele tempo não era assim. Os fariseus, por exemplo, eles criticavam Jesus não só por se reunir com publicanos e pecadores, mas por comer com eles. É o que está lá em Lucas 15, 2. Eles acusam Jesus, não porque ele estava lá se relacionando. Nossa, ele está ali, ó, pregando, se relacionando com pecadores, com publicanos, cobradores de impostos. Não, é porque comia com eles. Criticaram Pedro, não por ele pregar o evangelho aos gentios, mas por comer com eles. É o que está lá em Atos 11, versículo 3. Então a gente tem que entender o que era a ceia naquele tempo e o que se tornou ceia no nosso tempo. Então é completamente diferente. Então, diante dessa compreensão, a gente tem que entender esse ar de intimidade, de afeição que o Senhor está nos propondo. A ceia, como aquele cântico que nós cantamos antes da palavra, foi esse ato do partir do pão lá que os olhos deles se abriram. Então é essa intimidade que Deus está proporcionando. E partindo para o final do texto, ele vai dizer: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém, essa palavra hebraica, é um advérbio de assentimento. Significa de fato, isso é amém. Significa verdadeiramente. E por isso dá até para a gente entender aquilo que Jesus, ele gosta de falar, e ele fala até mais que uma vez: em verdade vos digo. E é verdadeiramente, isso é o amém. Então denota a confirmação de algo dito ou feito. E o seu ministério, ele cumpre todas as promessas de Deus. Ele é absoluto, Cristo é absoluto. Então, para não ter erro, para não dar margem de má interpretação, ele já começa dizendo assim: quem diz isso é o amém. Porque a gente falou dos versículos mais finais, e agora a gente voltou lá para o 14. Quem diz isso é o amém. Então, pensa, para uma igreja marcada pelo ceticismo, pela incredulidade, Jesus, ele se apresenta como o amém. Ele é a verdade e fala a verdade e dá testemunho da verdade. Ele apresenta também o princípio da criação. E o que ele está querendo dizer com isso? Assim como lá no princípio da criação, que eu estava presente, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e com o caos presente, e por a sua palavra de ordem criadora, ele cessou o caos e trouxe a ordem. Hoje, a vida de vocês, a vida dessa igreja está um caos, mas eu sou especialista no assunto, eu posso trazer ordem a esse caos. E ele encerra: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E esses são os verdadeiros crentes que confiam em Jesus, já que ninguém pode vencer por si só. Eu não posso, você não pode. É Ele que nos garante a vitória. Quando Cristo entra em nossa casa, nós recebemos a riqueza do seu reino. Nós recebemos vestes brancas de justiça que nos convida à santidade. Os nossos olhos são abertos. Nós temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus e recebemos também a promessa que um dia iremos reinar com Ele. E assim, a comunhão da mesa secreta, ela será um dia transformada em comunhão do trono pública. É isso que ele está dizendo assim. Assim como ele prometeu lá para os 12, em Mateus 19, 28, agora ele estende isso a todo cristão fiel e vencedor. Embora isso fuja também da nossa compreensão, né? Nossa, eu vou reinar com ele, o que é isso? Eu prefiro nem palpitar sobre o assunto. Foge da nossa compreensão. Contudo, se a cidade acatou essa advertência, não é possível afirmar. Mas acontece que, com o passar dos anos, a igreja de Laodiceia desapareceu. Da cidade, só restam ruínas. Só ruínas. Dizem que a gente, olhando para a cidade e as ruínas que sobrou, a gente vai ver lá parte do teatro, as escadarias, né, do teatro, só ruínas. Mas e quanto a nós e o nosso amanhã? O que será? E quanto a você e o seu amanhã? O que será? Arrependa-se enquanto há tempo. É Cristo que conhece a realidade de cada um de nós. Verdade essa que, às vezes, até mesmo nós desconhecemos. A gente olha e fala assim: não, está tudo certo. Eu vou para a igreja, eu sou um dizimista fiel, eu ensino meus filhos no caminho do Senhor, eu leio com eles a palavra, eu não passo ninguém para trás, eu procuro fazer as coisas certinho. Então, às vezes, a gente pensa que está coberto de razão. Então, o que eu quero te propor nessa noite é de você orar, assim como o salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu mencionei o Salmo 139, versículo 23 e 24. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.